O Palácio do Congresso Nacional, Elisabel Ferreira, recebeu iluminação azul em apoio à campanha mundial de prevenção do câncer de próstata e do cuidado com a saúde do homem. Homem que tem um hábito terrível de não ir ao médico.
Mas não é só o Congresso não, viu, Edson?
Não, tem
outros
vários
prédios públicos estão iluminados de azul para lembrar essa campanha de prevenção ao câncer de próstata.
Olha só, o dado é terrível, né? Que a campanha está alertando. No Brasil, a cada 40 minutos, uma morte ocorre em decorrência da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 61 mil novos casos serão registrados nesse ano. Quer dizer, é realmente um caso seríssimo, né? Bom, nós vamos conversar com o deputado...
Deputado e médico.
Deputado e médico, né? Jorge Silva, né? Exatamente. Exatamente para falar sobre esse tema. Ele que é coordenador da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem. O deputado Jorge Silva, que é do PHS do Espírito Santo. Deputado Jorge Silva, bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa com a palavra. Como vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. É um prazer estar nessa manhã, tendo a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante da saúde masculina.
Pois é, deputado, a gente estava falando aqui, eu até falei na abertura aqui, que o homem tem uma dificuldade tremenda de ir a médico. É um negócio sério. Você acha que essa talvez seja um dos grandes problemas, quer dizer, o próprio preconceito em relação a essa questão, seja um dos grandes fatores que acabam não tendo a quantidade de prevenção necessária em relação ao câncer de próstata e outras doenças que são tipicamente do homem?
Com certeza, Edson. Acho que isso é algo cultural, né, da dificuldade do homem de procurar os serviços de atenção à saúde, né? Existe um certo medo, um certo preconceito. Quando você frequenta as unidades básicas de saúde, a presença da população masculina é muito pequena. Uns falam que é questão de horário, tem que trabalhar, outros encontram uma série de
desculpas para isso.
Desculpas, né?
Mas também tem a dificuldade de se encontrar o urologista dentro do serviço público de saúde e o tempo que demora. Às vezes a pessoa até desiste, né, deputado?
Com certeza, também esse é um dos fatores. Uhum. Mas a gente não pode... É importante que a gente fale, Elisabel, que o homem não tem só próstata. Nesse mês de novembro, a gente... você vê a frente parlamentar que nós criamos, é a frente parlamentar de atenção integral à saúde do homem.
Sim, sim.
Para a gente poder olhar o homem como tudo. Né? No mês de novembro, é um mês dedicado através do Novembro Azul, que foi criado na Austrália em 2003, tem um enfoque a questão do câncer de próstata.
Uhum.
Mas o homem, ele tem aí a questão dos problemas cardiológicos, pulmonares, câncer de intestino, uma série de outras patologias, outras doenças, né, diabetes, hipertensão, né, que matam e que precisam ser prevenidas, precisam ser diagnosticadas de maneira precoce, né? E tratadas.
Esse diagnóstico,
aí a importância.
E esse diagnóstico precoce, doutor Jorge Silva, do câncer de próstata, ajuda, aumenta a chance de cura?
Com certeza. Hoje as orientações, né, recebidas através do INCA, através da Sociedade Brasileira de Urologia, né, é que os pacientes devam tá se preocupando, tá sendo orientados, né, pacientes, aqueles que a gente chama que são pacientes de grupo de risco,
uhum,
né, que seriam as pessoas, os negros, pessoas que têm doença familiar e os pacientes com obesidade, esses três grupos, eles fazem parte do grupo de risco. A orientação é que essas pessoas devam se preocupar, devam começar a fazer os seus controles a partir dos 45 anos de idade.
Sim.
Né? O restante da população masculina, a partir dos 50, sempre conversando com o seu médico. E não necessariamente, Edson, precisa no primeiro momento que esse profissional seja um urologista. Nós não temos urologista na rede pública suficiente para fazer essa abordagem. Assim, a orientação inicial pode ser feita com o médico clínico na unidade básica de saúde, e aí o médico, vendo algum sintoma, alguma queixa ou alteração de PSA, estaria encaminhando para o profissional adequado, que seria o urologista.
Pois é, o exame de PSA, só explicando, é um exame de sangue que traz algumas, que pode dar algumas alterações inicialmente para poder, digamos, fazer com que, como o senhor disse, né, o paciente suspeitar. Possa procurar o especialista, suspeitar. Quais são essas alterações? São de fato muito significativas? Quer dizer, quando o PSA começa a dar alterações, de um modo geral, é possível já se, no toque retal, posteriormente, se detectar a existência do tumor?
A orientação dada é a seguinte: diagnóstico de câncer de próstata é sempre feito através desses dois exames, PSA e toque retal. Tá? Qualquer um deles que esteja alterado, tá? O profissional acompanhando vai ver o momento adequado para indicar uma biópsia de próstata, porque nem sempre uma alteração de toque ou alteração de PSA significam que esse indivíduo tem um câncer de próstata. Você pode ter as prostatites, outras doenças que dão alteração de PSA, que pode dar alteração na consistência da próstata, que não sendo necessariamente um câncer de próstata. Daí o acompanhamento, o seguimento do profissional urologista para, no momento adequado, solicitar essa biópsia, que é quem irá confirmar se aquilo é um câncer ou se é alguma outra doença da próstata.
Pois é, até recentemente, com o caso do presidente Temer, a gente teve aí o país sabendo um pouco mais sobre a tal hiperplasia benigna da próstata, que é justamente esse aumento do volume da próstata, que inclusive atrapalha muitas vezes o canal urinário, quer dizer, traz algum desconforto aí na hora da micção. A minha pergunta é a seguinte, deputado Dr. Jorge Silva. O câncer de próstata em si, ele tem algum sintoma? Quer dizer, é possível confundir a hiperplasia benigna com o câncer? Como se a priori a pessoa que tá ali no dia a dia, ela pode suspeitar que de repente algo não vai bem com a sua próstata?
Exatamente. Tanto a hiperplasia quanto o câncer de próstata são doenças que aparecem à medida relacionadas à idade do homem. Tá? Então, o homem, a partir dos 50 anos de idade, tem um crescimento, pode ser benigno, que a gente chama de hiperplasia de próstata, ou maligno, que é o câncer de próstata. Os dois, na fase inicial, dão sintomas parecidos. Quais são os principais sintomas? Seria uma diminuição da força do jato urinário, o paciente passa a ter necessidade de levantar algumas vezes à noite para urinar, aquilo que a gente chama de gotejamento terminal, pode ter urgência urinária, aquele indivíduo que vai chegando em casa e subitamente desencadeia uma vontade de urinar, que ele tem que sair correndo para ir para o banheiro. Então, esses sintomas, eles podem ser tanto da hiperplasia benigna quanto de um câncer de próstata. E o câncer de próstata também, na fase inicial, ele não dá sintoma. Tá? Então,
aliás, importante, como muitos tipos de neoplasias, né? Muitos tumores, muitos cânceres não dão sintoma. Né?
Não dão sintoma.
O problema grande é esse.
Exatamente, daí a necessidade do autocuidado, né? De se fazer o check-up uma vez por ano, tá? Prevenindo não só o câncer de próstata, mas também outras doenças que aparecem na população masculina.
Agora, deputado Dr. Jorge Silva, quais são opções de tratamento existem para o câncer de próstata?
Olha, o tratamento vai depender de uma série de coisas, de fatores. Primeiro, a idade do paciente. Né? Se você pega um indivíduo mais jovem, é um caminho. Um indivíduo com mais idade, outro caminho. Segundo, o estadiamento do tumor. O que, que é isso? Se o tumor está avançado, está localizado, ou se ele está avançado. Em cima desses dados, né, vai ser traçado discutido com o paciente a melhor conduta a ser adotada. Existem várias condutas. Primeiro, nos cânceres, na fase inicial, coloca-se com o paciente, discute-se com o paciente a indicação cirúrgica. Né?
Perfeito.
Seria. Alô?
Oi, pode falar.
Seria a indicação cirúrgica, que seria a prostatectomia radical.
Sim.
Se nós considerarmos a próstata como se fosse uma laranja, que tem o miolo, os gomos da laranja e a casca da laranja, na prostatectomia radical a gente tira a laranja toda, tira os gomos da laranja e tira a casca da laranja. Assim, a gente retira aquele tumor, retira a glândula totalmente. Uhum. Diferente da cirurgia quando é feita para a doença benigna, por exemplo, no caso do presidente Temer, que foi feita apenas uma raspagem da próstata.
Uhum.
A outra conduta seria a radioterapia, que é bastante usada.
Sim.
Também existe o tratamento hormonal, que é usado nos casos de tumor mais avançado, que normalmente já saíram da glândula, já atingiram outros órgãos.
Muito bem, deputado Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, ele que é coordenador da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem. Deputado, falando aí sobre o Novembro Azul. Deputado, muito obrigado por participar aqui com a gente. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Edson. E queria deixar aqui o convite. No dia 21 de novembro, né, às 14 horas, nós estaremos realizando no plenário 7 da Câmara o 9º Fórum de Saúde do Homem.
Ótimo.
Onde todos esses assuntos estarão sendo discutidos com representantes do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e abordando todos esses aspectos relacionados à população masculina.
Tá joia. Obrigado, deputado. Um grande abraço.
Obrigado, Edson. Um abraço para você e para Isabel.
Ok, um abraço, deputado.